meus irmãos. Porque isso é o evangelho sendo pregado aos quatro cantos, assim como foi dito pelo nosso amado Jesus que deveria ser. E eu não sei se você sabe, mas nesse mês, aqui na nossa igreja, nós estamos pensando, estudando sobre a proclamação, sobre a expansão do evangelho. E a palavra que o Espírito Santo me trouxe nessa manhã é para que nós pudéssemos pensar, através da vida do apóstolo Paulo, como as crises, os desafios, as dificuldades da vida podem se tornar uma ferramenta para a expansão do evangelho. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos apenas. E a palavra diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Filipenses capítulo 1, nós lemos os versículos 12, 13 e 14. O que aconteceu aqui, irmãos, é que Paulo, ele estava preso. Paulo, ele não era mais um homem jovem, ele já tinha a idade avançada e ele se encontrava preso por um motivo: o evangelho, a causa do evangelho. A causa do evangelho fez com que Paulo estivesse na prisão. E então ele escreve essa carta para aquela igreja com alguns objetivos. Dentre eles, encorajar aquela igreja, porque afinal Paulo, que era alguém relevante, que era alguém importante para aquela comunidade, estava preso. Então, um dos objetivos de Paulo era encorajar, inspirar aqueles irmãos a que permanecessem fiéis, mesmo diante da perseguição que assolava os cristãos naquele tempo, através do imperador Nero. Mas o que aconteceu, irmãos, é que não apenas aquela igreja, ela foi fortalecida, encorajada, mas ela começou a evangelizar mais. A obra missionária começou a se expandir ainda mais nesse contexto. Então, esse é um texto que nos ensina muito, porque geralmente quando a gente passa por um momento de crise, por um momento desafiador, o que a gente mais quer é passar logo por ele, né? A gente quer que a crise passe o mais rápido possível. A gente tem dificuldade muitas vezes de enxergar a crise, o problema, a dor, como uma oportunidade, como uma ferramenta de Deus também para a salvação de vidas. E o que Paulo ensina àquela igreja e nos ensina hoje é que a crise, ela pode ser sim um momento estratégico na minha e na sua vida enquanto seguidores, discípulos de Jesus, enquanto vocacionados para a continuidade da obra de Cristo aqui na terra. É isso que Paulo nos ensina. Mas tudo depende da forma com que a gente olha para a crise. Tudo depende da forma que a gente decide encarar aquele momento na nossa vida, aquele problema na nossa vida. Então eu quero pensar com você como Paulo foi capaz de fazer dessa crise uma ferramenta de progresso. Como Paulo conseguiu, como ele tornou possível a expansão do evangelho num momento de profunda dor, onde ele não sabia o que ia acontecer no futuro, Assim como muitas vezes nós não sabemos. E se você tem o hábito de anotar, de registrar, a primeira lição, o primeiro ensinamento que eu vejo nesse texto através da vida de Paulo é que Paulo, ele enxergava as circunstâncias com discernimento. Ele não enfatizou naquele momento a circunstância, ele não enfatizou o problema, ele não deu foco ao problema, aquela crise, mas à oportunidade. Isso a gente vê no versículo 12, dá só uma olhada. Quando o texto diz assim, Paulo fala, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do evangelho. E essa expressão, progresso do evangelho, ela era usada dentro de um contexto militar, quando os exércitos precisavam enfrentar o inimigo, mas eles encontravam troncos de árvores, por exemplo, no caminho, e eles precisavam ultrapassar, cortar aqueles troncos. Essa era a expressão. Ou seja, o que Paulo nos diz é que existem obstáculos, existirão obstáculos, mas esses obstáculos, eles não existem para nos paralisar ou para interromper aquilo que Deus tem para fazer em nós, através de nós. Ele existe para ser ultrapassado. É isso que ele nos diz aqui. Muitas vezes existirão troncos, obstáculos, enquanto você e eu tentamos avançar, enquanto você e eu lutamos pela nossa casa, lutamos lá na nossa escola, na faculdade, no trabalho, existirão obstáculos. Mas o que Paulo nos ensina é que existe o Espírito Santo de Deus, que ele move, inclusive quando os obstáculos surgem. E eu pergunto a você, o que você precisa parar de chamar de obstáculo nessa manhã e passar a chamar de oportunidade? Existem alguns obstáculos que surgem no nosso caminho e nós que somos cristãos, nós podemos dizer com confiança, os obstáculos que surgem no nosso caminho são oportunidades. Então, o que você precisa parar nessa manhã de chamar de obstáculo e passar a chamar de oportunidade na sua vida? Além disso, que tal escolher fazer dessa prisão o seu púlpito? Que tal você escolher fazer desse diagnóstico o seu microfone? Porque é isso que Paulo nos ensina aqui. Paulo, ele não estava num lugar confortável como nós estamos. Paulo, ele não estava na sua casa, ele não estava na sua comunidade de fé. Mas ele escolheu fazer daquela prisão o seu púlpito. Fazer daquelas dores que ele sentia, físicas e emocionais, o microfone dele. O que já é uma grande lição para mim e para você. Então, Paulo, ele enxergava as circunstâncias com discernimento. Ele não dava foco, ele não enfatizava aquele problema, mas as oportunidades de progresso que poderiam surgir a partir dele. Em segundo lugar, Paulo, ele enxergava as circunstâncias sem omitir as lutas, mas também sem olhar para ele com autopiedade. Queria que você corresse a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. 24, a gente vai ler do 24 ao 28. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 28. Paulo diz assim, em outro momento, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Também trabalhei arduamente muitas vezes e fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Além disso, no livro de Atos, a gente vê outros momentos desafiadores na vida de Paulo. No capítulo 9, por exemplo, ele precisou lidar com a desconfiança que os líderes da igreja e os demais cristãos tinham a respeito dele. As pessoas não acreditavam na conversão genuína de Paulo, porque ele era um perseguidor de cristãos, ele matava cristãos. Então, Paulo, ele foi alvo de preconceito pela própria igreja de Cristo. Em Atos capítulo 13, a gente vê um outro episódio muito interessante. A gente vê o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, não é? Quem conhece a vida de Paulo sabe que ele foi um dos homens mais relevantes, mais importantes na história do cristianismo. Mas em Atos capítulo 13, a gente vê Paulo numa posição de coadjuvante. Paulo numa posição... Ele não era um protagonista, ele não era alguém em evidência. Quando Deus fala assim, separem Barnabé e Saulo. A ordem dos nomes importava muito para eles. Barnabé e Saulo. Não sei se você já passou por alguma situação em que você se sentiu como um coadjuvante. Como alguém talvez que não tivesse tanta importância ali. Paulo também. No capítulo 22, a gente vê que Paulo passou 10 anos em Tarso, nos bastidores, sem nenhum tipo de evidência, fazendo apenas aquilo que para nós é o básico, o simples. Paulo foi para os bastidores. A Bíblia fala também que Paulo teve alguns dos seus projetos barrados por Deus. Deus não autorizou. Algumas viagens que ele queria fazer, Deus falou, não vai fazer. Paulo, por vezes também, quando ele plantava uma igreja, ele ficava por ali um tempo. Quando ele saía, Deus levava ele para outro lugar, a igreja crescia. Olha aí, líder. Olha o orgulho golpeado, né? Puxa, quando o líder saiu, melhorou. Algumas vezes, por exemplo, como a gente vê aqui na carta aos Filipenses, Paulo, ele precisava lidar com a sua condição de ser humano. Paulo aqui já era idoso. Paulo, ele já precisava lidar com algumas limitações físicas. Ele não era mais como no início, que ele tinha muito vigor, muita disposição. Não, ele não era mais assim. Então, quando nós percebemos Paulo falando sobre as suas circunstâncias difíceis, a gente percebe que ele não omitia suas lutas. Paulo, ele reconhecia as lutas. Ele reconhecia os momentos difíceis. Ele sabia que elas existiam e existiriam. Mas ele escolhia viver sem olhar para si com autopiedade. Paulo, ele poderia ter escrito nessa carta aos Filipenses muitas coisas. Ele poderia ter dito, façam alguma coisa, vamos fazer uma revolução para que eu seja liberto aqui dessa prisão. Porque eu estou sofrendo demais, eu não quero mais ficar aqui. Paulo poderia ter dito muitas coisas. Mas ele escolheu dizer, irmãos, por conta dessa condição aqui que eu vivo hoje, por conta dessa prisão, desse estado hoje, algumas coisas têm acontecido. E o evangelho está se expandindo. E eu imagino Paulo dizendo isso com muita surpresa, com espanto. Porque, comumente, durante a crise, a gente tem muita dificuldade de enxergar ela como uma oportunidade, como uma ferramenta de Deus, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Então, o que Paulo nos ensina é que nós podemos ser reais, nós devemos ser reais. Não é porque nós somos cristãos, não é porque você talvez seja um líder de célula, seja um filho de pastor ou até mesmo um pastor. Não é porque você serve na igreja há muitos anos que você precisa se vestir como alguém que não falha, como alguém que não sente. Não, Paulo ele não omitia as dores para parecer melhor. Ele apresentava as suas dores a Deus. Ele se consagrava no momento da dor. Ele não apenas se queixava, ele se consagrava. Você entende que é diferente? Ele não apenas reclamava, ele se consagrava. Então, meus irmãos, vamos ser crentes reais. Pessoas reais, que sentem, que compartilham sim as suas dores, as suas lutas. Mas que não apenas se queixam, mas se consagram. Então, nós vimos até aqui que Paulo ele enxergava as circunstâncias com discernimento. Mas em segundo lugar, Paulo sabia que o evangelho é a melhor notícia a ser compartilhada para essa vida e para a vida que virá. Paulo ele tinha plena consciência. E sabe de uma coisa? Diariamente a gente espera boas notícias, não é verdade? Ontem eu estava conversando com meu irmão, que ele atua no mercado financeiro, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, e ele falou para mim que diariamente, não sei se tem alguém aqui que também atua no mercado financeiro, mas diariamente, muitos daqueles profissionais, eles passam por vezes horas do dia acompanhando alguns índices como juros, dólar, bolsa, commodities, são indicadores que mostram para ele provavelmente o que vai acontecer no cenário econômico. Então eles todos os dias se enchem de expectativa, o que será que vai acontecer hoje? Esperando por boas notícias. Isso também acontece comigo e com você. Talvez se você recebeu talvez um diagnóstico recente, você todas as vezes que vai ao médico, que faz um exame, você espera boas notícias. Você que tem filhos em idade escolar, e quando você é convidado por aquele professor para uma conversa, você espera boas notícias, você espera saber que o seu filho está se desenvolvendo, está sendo bem sucedido, não é verdade? Nós somos assim, diariamente nós esperamos por boas notícias, porque nós precisamos viver em paz. Nós precisamos de paz. E as boas notícias, elas nos trazem essa expectativa de um futuro de paz, de que a gente vai poder construir, de que a gente pode continuar. Mas o que a gente não pode esquecer é que apesar desses indicadores eles serem importantes e deles nos ajudarem a tomar muitas decisões na nossa vida, existe uma notícia que ela é muito melhor e ela tem um impacto muito mais significativo e duradouro no ser humano do que os números da economia, que é o evangelho. O evangelho, ele é a melhor notícia que alguém pode ouvir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o evangelho, ele fala de uma garantia de futuro. Ele fala que a nossa vida, ela não está nas mãos dos homens. Ela não está nas mãos das circunstâncias. Existe um futuro certo e bom em Cristo para todo mundo, para todo aquele que quiser. Então, por isso que Paulo, ele tinha essa alegria, porque ele sabia que o evangelho é a melhor notícia, ele sabia que o evangelho, ele era muito melhor, era uma notícia muito melhor de ser compartilhada, até do que mesmo a notícia da sua libertação. O evangelho é a notícia mais poderosa que você pode compartilhar. Mas por vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos isso. O evangelho é a melhor notícia que você pode compartilhar, por exemplo, para uma mãe ou para um pai que perderam um filho no ventre. Sabe por quê? Porque aquela mãe e aquele pai têm a sensação de que eles nunca verão aquele filho, mas eles verão. O evangelho é a melhor notícia para você compartilhar com uma pessoa que errou e se arrependeu. Porque você fala para ela que ela não é definida por aquele erro. O evangelho é a melhor notícia para você compartilhar com alguém que está doente, que está com medo do futuro. Porque por mais que nessa vida aqui a gente não tenha muito controle e os nossos projetos, alguns deles não deem certo, algumas coisas não aconteçam como a gente gostaria, por mais que as circunstâncias aqui, elas sejam muitas vezes até injustas, existe um futuro certo, garantido para todo aquele que escolhe entregar a vida a Jesus. Essa é a melhor notícia, porque ela fala de uma esperança eterna. Ela fala de uma paz que não depende das circunstâncias, que não depende do que as autoridades dizem, não depende do que aquele médico vai dizer, ou aquele líder vai dizer. É uma paz reservada, disponível, acessível e que pode ser gerada apenas pela presença do Espírito Santo em nós. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar em nós essa paz, que não depende das circunstâncias, não depende das notícias. Então, compartilhar o evangelho, apresentar Jesus como Salvador, é anunciar para as pessoas que o desejo de Deus é levar a gente de volta lá para aquele plano original dele, lá para aquele lugar onde havia harmonia entre nós, homens e mulheres, entre nós e a natureza, entre a natureza e o Senhor, entre o Senhor e nós e tudo. Um lugar de equilíbrio, um lugar de harmonia, o desejo de Deus, a expectativa de Deus. E o fato dele ter enviado o filho dele foi para que nós tivéssemos o privilégio de um dia estar com ele nesse lugar. Desfrutar disso. Então Paulo, ele enxergava as circunstâncias com discernimento. Paulo, ele sabia que o evangelho é a melhor notícia a ser compartilhada para essa vida e para a vida que virá. Terceiro lugar, Paulo, ele identificou os alvos. Isso é muito interessante. No versículo 13 diz: tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. É muito interessante pensar que Paulo, ele enxergava os seus inimigos como o alvo do amor de Deus. Quando ele fala que tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, o que ele quer dizer é que aqueles homens que estavam ali com o objetivo de tornar a vida de Paulo mais difícil, esse era o objetivo deles, diariamente tornar a vida de Paulo mais difícil. Até para que talvez, se um dia ele saísse dali, ele não fizesse mais o que ele havia feito, pregar o evangelho. Mas Paulo, ele não olhava para eles e pensava: eles são só um problema na minha vida, eles só estão aqui para me atrapalhar. Paulo não olhava para eles dessa forma. Paulo olhava para eles como o alvo do amor de Deus. E Paulo, ele percebe também que aquela ali talvez seria a única oportunidade que ele teria de revelar o amor de Deus para aqueles homens. Como isso me ensinou? Como isso me ensinou? Quem são as pessoas que estão com você nessa circunstância de hoje? Quem são as pessoas que estão com você por causa dessa circunstância de hoje? Essas pessoas são alvo do amor de Deus. Essas pessoas não estão ali por acaso. Essas pessoas estão ali por um motivo. Essas pessoas estão ali de propósito. Para algumas dessas pessoas, essa vai ser a única oportunidade que você vai ter de compartilhar o amor de Deus. Talvez seja apenas enquanto você está aí nesse leito de hospital. Talvez seja enquanto você está aí nesse trabalho provisório. Enquanto você está aí nesse projeto. Talvez seja a única oportunidade que você vai ter de apresentar o amor de Cristo para essas pessoas. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê visão clara a respeito das circunstâncias que nós estamos vivendo. Visão clara a respeito das pessoas que estão conosco. Porque por mais difíceis que elas sejam, por mais desafiadora que seja essa situação, Deus pode usar esse tempo na sua vida, como na vida de Paulo, como uma ferramenta. Como isso é lindo. Paulo enxergava as circunstâncias com discernimento. Paulo sabia que o evangelho é a melhor notícia que a gente pode contar para os outros. Paulo, ele identificava os alvos. Ele sabia quem eram as pessoas que propositalmente estavam ali com ele, lado a lado, diariamente. Em quarto lugar, Paulo percebeu que até os seus piores momentos podem ser usados pelo Senhor. No versículo 14 diz assim: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Irmãos, Paulo, ele inspirava até durante a crise. Paulo, ele era uma referência. Ele se sujeitou de uma tal forma ao Senhor, que até nos piores momentos da vida dele, ele era usado. Isso é possível. É possível a gente viver condições muito difíceis, mas nós estarmos num nível, num estado de sujeição, de entrega tão profunda ao Senhor, de rendição tão grande, que até durante a crise, Deus usar a nossa vida. Isso é possível. E é lindo ver que não apenas Paulo estava tendo experiências com Deus ali naquela prisão, compartilhando o evangelho com aqueles soldados, com os demais que trabalhavam ali, mas os que estavam do lado de fora. A Bíblia diz que motivados pelo Senhor, os irmãos, ou seja, a igreja, não parava. Meu irmão, por vezes, se a gente enxerga alguém que é uma referência para a gente, cair. Se um líder cair, tem gente que nem para a igreja volta mais. Se um líder cair, tem gente que nem na célula volta mais. Se um irmão cair, tem gente que abandona Deus, que se frustra, que decepciona. Mas o que a gente vê aqui é que no momento em que aquele líder, ele estava incapacitado, que ele estava ausente ali naquele contexto, a igreja ela não recuou. As pessoas não se trancaram em casa. As pessoas não ficaram reclamando. Poxa, se Paulo estivesse aqui. Se Paulo estivesse aqui, a gente estava avançando. Se Paulo estivesse aqui, a gente já tinha ganho todo mundo. Não. A igreja cresceu. Os irmãos se desenvolveram, desenvolveram a sua fé. Peça a Deus para fazer da sua crise, se você está vivendo um tempo de crise, um tempo desafiador, um tempo difícil, peça a Deus para fazer de você, durante essa crise, uma inspiração, uma referência. Mas se você convive com alguém que está numa crise, talvez um líder, uma referência para você, ao invés de você simplesmente abandonar o barco, pular fora, cresça, avance, pregue, ame as pessoas, abra sua casa, entregue os seus recursos, entregue o seu tempo, entregue as suas emoções. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa motivação, aquilo que nos faz continuar, não depende das circunstâncias. O que acontecia é que a igreja, todas as vezes que era perseguida, as autoridades, os imperadores decretavam um tempo de perseguição, a igreja crescia. A igreja crescia. Então, se na sua casa é um tempo difícil, é um tempo de oportunidade. Se no seu trabalho é um tempo difícil, é um tempo de oportunidade. Se na sua célula está sendo um tempo difícil, é um tempo de oportunidade. Se no seu ministério, na área que você atua, tem sido um tempo difícil, é um tempo de oportunidade. Não é o tempo de paralisar, é o tempo de transpor os obstáculos. É o tempo de avançar. É o tempo de permanecer. É o tempo de se entregar mais. Paulo, ele enxergava as circunstâncias com discernimento. Peça a Deus que te dê visão clara do que você está vivendo hoje na tua vida. Paulo sabia que o Evangelho é a melhor notícia. Sim, boas notícias são boas. Boas notícias nos trazem paz, nos trazem segurança, nos trazem conforto. Mas são sentimentos que vêm e vão, que dependem de novas notícias. Mas a paz que Cristo nos dá, que alcança um coração, é uma paz que permanece. Paulo identificou os alvos. Quem são aqueles que estão hoje com você por causa dessa circunstância? Quem está com você talvez por um tempo específico? Eles são alvo do amor de Deus. E Paulo percebeu que até os seus piores momentos podem se transformar em instrumento, podem ser usados. Porque quem faz tudo em nós e através de nós é o Senhor. Você pode abaixar a sua cabeça? Vamos orar. Você deseja enxergar a sua circunstância atual, esse tempo que você está vivendo hoje, através de uma nova ótica? Você sente que você precisa desse movimento do Espírito na sua vida, dessa condução? Os obstáculos diante de você têm feito você parar, têm feito você paralisar, mas você entendeu hoje que Deus está te chamando para avançar ou para recomeçar? Você deseja fazer da sua crise o seu púlpito? Do seu diagnóstico, o seu microfone? Enquanto você está de olhos fechados, pensa sobre isso. O Espírito Santo, ele está derramando nesse lugar a paz que só ele pode dar. Ele está derramando aqui nesse lugar segurança, consolo. Mas ele deseja derramar também sobre a sua vida coragem, persistência, foco. Se você deseja orar por isso nessa manhã e apresentar essa circunstância, essa condição, eu queria que você levantasse a sua mão para a gente poder orar juntos. Você pode fazer isso? Você que está na internet, você pode sinalizar para a gente no chat também que você está com a sua mão levantada. Levanta a sua mão numa atitude de apresentação ao Senhor. Senhor, eu estou te apresentando nessa manhã essa circunstância, essa prisão, essa dor, essa condição que eu vivo hoje, porque eu quero que você faça dela um farol. Senhor, eu te apresento esses obstáculos que surgiram no meu caminho para tentar me parar. Mas nessa manhã, eu tenho visão clara de que você me deu, através do Espírito Santo, os recursos que eu preciso para avançar. E eu te entrego cada nome. Se esses nomes vieram na tua mente, fala para o Senhor, quem são essas pessoas? Quem você enxerga hoje como alvo? Fala para o Senhor hoje, Senhor, eu te entrego essa pessoa. Talvez seja alguém que esteja te perseguindo. Senhor, eu te entrego essa pessoa. Talvez seja alguém que esteja praticando uma injustiça contra você. Senhor, eu te entrego essa pessoa nessa manhã. E eu te peço, Deus, alcança o coração dela hoje. Faz da minha vida um instrumento nas tuas mãos. Faz de mim, Senhor, como o apóstolo Paulo, uma referência, uma inspiração para os meus irmãos, para os da minha casa, para os da minha célula. Faz de mim uma inspiração, não como alguém forte, como alguém que tem força em si mesmo, mas como alguém que vive a vida de joelhos, dependendo de ti. Senhor, nós queremos depender de ti todos os dias da nossa vida. Nós não queremos ser reféns das circunstâncias mais. Nós não queremos depender de indicadores, de boas notícias. O que nós queremos é depender exclusivamente do teu agir, do teu mover na nossa vida, Pai. Eis aqui a nossa vida nessa manhã. Nós oramos e entregamos tudo a ti. Em nome de Jesus, amém.